Olá, bem-vindos ao Bariátrica Cast, o programa que te conecta ao mundo da cirurgia bariátrica. Aqui quem fala é Giovanni Barun, satisfação estar aqui de novo com meu amigo Dr. Rodrigo Menger. Tudo bom, Rodrigo?
Tudo bom, GB. Vamos para mais um episódio, então?
Vamos lá. Hoje eu quero te fazer uma pergunta, Menger. Uma pergunta rapidinha, assim, só aquela pergunta que tu recebe todo dia no, nas tuas mídias sociais. Quanto custa uma cirurgia bariátrica?
Como se fosse fácil responder essa pergunta, né?
O Conselho Federal de Medicina tá de olho, hein?
Eu imagino. Provavelmente eles vão escutar e vão nos mandar uma mensagem. Mas é uma questão muito importante, né? Acho que muitos pacientes hoje gostariam de ter esse tipo de informação, até para poder decidir, né, o andamento do seu tratamento, dos cuidados da sua saúde. Mas como tu mesmo disse, não é uma pergunta fácil de responder, porque a gente tem uma série de regulações, mesmo dentro do Conselho Federal de Medicina, que veta que a gente divulgue valores de consultas ou procedimentos por plataformas de internet ou redes sociais. Mesmo que a gente não possa, né, GB, falar em valores absolutos, eu acho que seria muito interessante esclarecer para os pacientes o que envolve, né, todo o custeio de uma cirurgia particular.
São muitas coisas, né, Rodrigo? Só para dar um panorama também para quem está nos escutando, em 2019 foram realizadas perto de 70 mil cirurgias bariátricas no Brasil, foram 68. Dessas 68 mil cirurgias, tu tem ideia quantas foram pelo plano de saúde? Foram 52 mil cirurgias, ou seja, a grande maioria das cirurgias feitas são por planos de saúde. Depois a gente vai ter uma parcela em torno de 13 mil que foram feitas pelo Sistema Único de Saúde. E quando a gente fala em cirurgia particular, então aquela que vai responder essa pergunta, foram em torno de 3 mil cirurgias. Isso nos dá um pouco do contexto, né? Como a gente tem poucas cirurgias pelo sistema de saúde, sistema único de saúde, e um grande número por convênios. A cirurgia particular acaba sendo uma terceira opção, né? Uma terceira colocação no número de cirurgias. Quando a gente fala em custos da cirurgia, eu gosto de dividir em três momentos. Tem os custos de antes da cirurgia, os custos do momento da cirurgia, mas não dá para esquecer o tratamento com cirurgia bariátrica. Ele vai começar no dia da cirurgia, mas vão ter custos após a cirurgia também. Então esses três momentos são importantes ser lembrados.
E esses custos não são irrelevantes, né, GB? Quando o paciente decide por uma cirurgia privada, uma cirurgia particular, é fundamental que ele converse com o cirurgião da sua confiança e entenda todos esses custos em todas as etapas, né? O próprio custo da cirurgia em si, ele depende de vários fatores, entre eles a gravidade do caso do paciente, o tipo de técnica que ele vai escolher, se a cirurgia é por vídeo ou aberta convencional, qual hospital que ele vai decidir fazer. Então são fatores que influenciam muito na determinação do valor do procedimento.
Todos esses fatores podem mudar o valor da cirurgia, né?
Claro, mas é incrível, né, GB? A maioria dos pacientes às vezes encaram o custo da cirurgia como se fosse só esse, só o momento da cirurgia, e esquecem, como tu mesmo disse antes, dos custos que não são menosprezados, né, que não são desprezíveis, da avaliação pré-operatória, então dos exames, das consultas de avaliação e principalmente do pós, onde o paciente ele vai precisar de acompanhamento multiprofissional, onde ele vai precisar de medicações, suplementos, enfim, uma série de fatores que vão determinar o sucesso e a segurança do procedimento.
Muitos, às vezes, se assustam um pouco com o valor de uma cirurgia, né? O que a gente entende, né? A gente não vive num país que tem uma economia que alterna períodos de aquecimento, mas outros de recessão muito importante. E, Menger, o que que tu diria, assim, por que que a cirurgia parece cara ou é cara? O que que realmente envolve um custo mais elevado do procedimento?
Eu acho que o que determinou um aumento do custo da cirurgia é realmente a tecnologia que a gente usa, né? Então, a cirurgia por vídeo laparoscopia, que é o método onde a gente usa uns furinhos, por onde a gente coloca uma câmera, pinças delicadas para fazer a cirurgia.
Uma cirurgia mais moderna.
Exato, né? Ela tem benefícios inegáveis, mas acabou também elevando o custo do procedimento. Então, eu tenho certeza que vale a pena, né? Os benefícios que o paciente tem hoje em termos de resultado, segurança, retorno às suas atividades, menos dor, ela é inegável na cirurgia por vídeo. Por isso que eu acho que é fundamental, né, GB, do paciente que hoje, vamos supor que está começando do zero, esse paciente ele não tem um plano de saúde, ele já identificou que tem obesidade severa e precisa da cirurgia. Como é que a gente podia explicar para eles, assim, passo a passo, como ele poderia se planejar? Isso é importante entender, que a obesidade é uma doença crônica e ela exige planejamento, né? Dificilmente alguém de uma semana para outra vai querer resolver um problema de anos e tão complexo como a obesidade, mas é possível sim que esse paciente se organize e planeje o seu tratamento. Então esse paciente que começa do zero, não tem nada, o que ele pode fazer, né? Eu acho que a gente já conversou inicialmente, a primeira opção seria uma cirurgia privada, né, onde ele vai discutir com um cirurgião da sua confiança todos os passos, os custos e como viabilizar, e quais seriam as outras opções que ele teria.
Acho que são então, três opções, né? Então, a questão de fazer cirurgia particular, que tem seus custos elevados, mas a gente ganha num aspecto que é a agilidade, né? Então, quando a gente fala em cirurgia particular, tu vai ter os custos da tua avaliação. Então, primeira coisa, consultar com o cirurgião, fazer a avaliação, fazer os exames e em 2, 3, 4 meses, enfim, poderá estar realizando uma cirurgia. A segunda opção seria fazer pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, pelo SUS. A gente tem essa opção de fazer. Aqui na nossa cidade, Porto Alegre, a gente tem 3 hospitais, fundamentalmente, que fazem cirurgia bariátrica pelo SUS. Mas como muitos outros procedimentos pelo Sistema Único de Saúde, até a chegada até um cirurgião bariátrico, às vezes, ela é um pouco demorada. Então, o primeiro passo sempre é buscar o cadastro num posto de saúde, onde vai receber a avaliação do médico generalista, e ele vai poder ali identificar a necessidade ou não de cirurgia, e aí sim encaminhar para um desses serviços que realizam cirurgia. Mas a gente sabe que um dos maiores problemas desse processo é o tempo até a realização. A gente escuta relatos de pacientes, às vezes alguns anos, esperando para conseguir uma primeira consulta. E a terceira opção seria a questão do plano de saúde, né, Rodrigo?
Pois então, né, GB? A questão do SUS hoje, os pacientes, antes da pandemia, em 2019, em média, eles aguardavam até 670 dias, né, para conseguir chegar desde o cadastro.
Anos.
Exato, quase desde o cadastro no posto de saúde até efetivamente chegar num dos hospitais, né? Eu acho que isso é importante. Qualquer brasileiro hoje tem direito do seu atendimento pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, né? Mas não adianta ele saber qual é o hospital que faz cirurgia bariátrica, que no caso em Porto Alegre hoje a gente tem a PUC, tem o Hospital de Clínicas e tem o Hospital Conceição. Mas ele não pode bater lá no hospital, ele precisa ser encaminhado da rede de posto de saúde. Mas enfim, mesmo demorando, né, GB, mesmo sendo um processo lento e que eu acho que a pandemia acabou dificultando ainda mais esse processo, eu sempre bato nessa tecla, né? A obesidade é uma doença crônica, então por mais que demore, o quanto antes tu começar o processo, em determinado momento ele pode acontecer. Então eu acho que tu tem que procurar, eu acho que tem que dar início, né? E mesmo que demore aí daqui a pouco 2 anos, como a média que a gente comentou, ou até um pouco mais, pelo menos o paciente teve o seu processo em andamento, né?
Verdade.
E a terceira opção realmente é quem não tem, contratar um plano de saúde. Mas ele também não pode contratar qualquer plano de saúde, ele precisa tomar alguns cuidados, né? Se o objetivo dele é realmente fazer o tratamento cirúrgico do seu problema de obesidade, eu acho que ele precisa saber como escolher o plano de saúde. E isso é importante saber que alguns planos de saúde oferecem só atendimento ambulatorial, só as consultas, então é fundamental que ele escolha um plano de saúde que tenha internação hospitalar, que cubra procedimentos. Mas ele também tem que ter um pouco de cuidado na carência, né, GB?
Todo e qualquer doença, quando a gente contrata um plano de saúde, eles sempre verificam, fazem uma entrevista para saber quais as doenças que no momento da contratação já estão estabelecidas. Então, como o paciente, para ter indicação de cirurgia, ele já tem que ter obesidade há mais de 5 anos, a gente vê muitas vezes que no momento, isso sempre vai acontecer, no momento da contratação, tu já vai ter a obesidade instalada. Então, como ela vai ser uma doença pré-existente, uma doença que tu já tinha no momento da contratação, tratamentos invasivos como a cirurgia, eles vão ter uma carência. O que é isso? É um período pelo qual tu tem que ter o plano e que tu não pode realizar aquele procedimento. Então, eles têm uma carência, em média, de 2 anos. Então, precisa também de uma programação nesse sentido. Isso é perfeitamente compreensível também, né? Porque senão as pessoas iam contratar um plano de saúde, fazer a cirurgia e 2 meses depois se desligar do plano de saúde. E assim como os custos de uma cirurgia particular não são baixos, para um convênio também esse custo não é desprezível, né?
Eu queria chamar a atenção, e isso certamente tu já deve ter vivenciado muitas vezes, né, naquele paciente que tem o plano de saúde, procura, faz todo o processo de avaliação, e na hora que a gente vai submeter o pedido da cirurgia, a gente acaba encontrando alguns problemas, né? No momento que a gente contrata um plano de saúde, muitas vezes a gente assina uma série de informações da nossa saúde, e entre elas, muitas vezes, é o peso. Não é incomum, às vezes por algum corretor mal intencionado que vende esses planos de saúde, pede que o paciente já obeso coloque lá que ele tem um peso mais baixo, acredito eu que para tentar algum tipo de bonificação ou desconto. Mas como o paciente ele precisa ter a pré-existência da doença obesidade para ser operado, se porventura lá na entrada do convênio, há 2 anos atrás, ele colocou que, sei lá, tinha um peso normal ou um peso baixo, o plano de saúde pode contestar essa informação no momento que ele for solicitar a cirurgia bariátrica, né? Então ele vai dizer assim, como assim tu tem obesidade há mais de 2 anos, se há 2 anos, quando tu contratou esse plano, tu escreveu aqui que tinha, sei lá, um peso baixo. Então também confirmar a veracidade dos dados, ver se está tudo direitinho, é algo fundamental para que lá na frente, quando o paciente for tentar concretizar lá o sonho da sua cirurgia, do seu tratamento, ele não vá ter esses problemas burocráticos.
Bom, mas aí, vale a pena eu pagar uma cirurgia particular, vale a pena eu contratar um plano, ficar pagando ele por 2 anos, vale a pena eu esperar pelo SUS? O que tu recomendaria, Menger?
Interessante, né, GB? Eu acho que não existe uma resposta única. Eu acho que cada paciente sabe da sua situação, sabe da possibilidade de programação a longo prazo, em termos de custos, em termos de benefícios dos planos ou de aguardar o SUS, né? Mas eu acho, de novo, o fundamental é se programar. A gente percebe que muitos pacientes, às vezes, se assustam, querem tentar resolver o seu problema de saúde o mais rápido possível. Claro que no mundo ideal isso seria muito bom, mas também entender que é possível fazer a programação do seu tratamento a longo prazo, mesmo que ele vá ter que esperar aí 2 anos, por um plano de saúde, ou um tempo para conseguir juntar o dinheiro para a cirurgia, ou daqui a pouco esperar o Sistema Único de Saúde. O fundamental é não desistir, né, GB? O fundamental é o paciente não desistir de cuidar da sua saúde, de ficar melhor. Nesse período também, né, tentar se cuidar, procurar um tratamento clínico, tentar fazer atividade física, melhorar os seus hábitos alimentares, né? Acho que qualquer melhora que esse paciente pode ter nesse período de espera, de preparo para a cirurgia, já ajuda muito na saúde.
Eu vou te dizer, Miguel, eu já acompanhei pacientes nessas 3 situações. Pacientes que decidiram que conversaram com a família, financeiramente não era adequado, e resolveram ir pelo SUS. Demoraram, mas conseguiram fazer a cirurgia. Estão super felizes, estão contentes com a demora, com o preparo. Não com a demora, obviamente, mas estão contentes por terem tomado a decisão. Já acompanhei pacientes que resolveram contratar plano de saúde, aguardaram 2 anos, cuidaram da saúde, também estão super satisfeitos. E pacientes que resolveram que tinham condições, não queriam esperar tanto tempo, resolveram fazer particular. Importante que seja uma decisão madura, né? Uma decisão que tu não vai comprometer financeiramente toda a tua família, mas eu lembro, né? Também é um gasto que a gente tem com a gente. Muitas vezes a gente tem gastos com coisas que são tão supérfluas e que tem uma permanência pequena na nossa vida, mas esse gasto que a gente tem com o nosso próprio corpo, com a nossa própria saúde, ele sempre traz uma satisfação depois que a gente realiza.
Conhecimento ajuda nessa decisão, né, GB? Eu acho que, pedindo para uma cirurgia particular e entender que existem hospitais como a própria Santa Casa, onde a gente trabalha, né, tem pacotes, né, de cirurgia que são mais viáveis economicamente, ou até mesmo na escolha de um convênio, saber que existem uma gama de convênios com valores diferentes, alguns convênios mais, também mais populares e que cobrem cirurgia bariátrica, né? No momento que o paciente ele assume a responsabilidade pela sua saúde, ele vai atrás da informação, ele se organiza, seja qual for a escolha, né? E eu acho que o paciente e a família sempre deve contar com o médico, sempre deve contar com o cirurgião bariátrico, orientar para mostrar o caminho. Eu acho que isso é fundamental, até para que ele não tome daqui a pouco decisões equivocadas ou escolha opções que ele não vai conseguir, enfim, né, que ele não vai conseguir realizar no futuro.
Acho importante lembrar que ir numa consulta com cirurgião bariátrico dá para ter uma boa noção desses 3 caminhos, né? e ele pode te ajudar também a tomar essas decisões. Então, resumindo, tu não pode responder aquela pergunta que eu te fiz no início, né? Quanto custa uma cirurgia bariátrica? Mas e aí, aquele paciente que está querendo uma alternativa, a gente tem que dar um caminho para eles, né? Então, acho que é fundamental, primeiro, a gente usa muito a rede social para informar, para tentar ver vias alternativas, para a gente poder... Aquele paciente não sabe nem se teria indicação, a gente usa a rede social para tentar informar ele dessas coisas. Buscar uma consulta também com o cirurgião, que ele vai poder tentar entender a situação de cada um, ver se ele tem tempo de obesidade, ver se... Enfim, oferecer para ele as alternativas que podem ser mais viáveis naquele momento e para aquela família. Então, a gente está sempre disponível, e essa é a nossa função aqui, é de informar, mas também de estar disponível via rede social, quer fazer alguma pergunta, a gente está sempre aqui para tentar ajudar.
Exatamente. Contem conosco e nos vemos, então, no próximo episódio do Bariátricast. Um abraço, GB.
Um abraço, Menguela. Thank you.